Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Bruno Orte. O tempo é ensolarado em Roma e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 12 graus. Vamos, então, aos destaques do nosso programa de hoje. Agenda cheia para o Papa nesta quinta-feira. Francisco recebeu a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Recebeu ainda um grupo de obstetras do sul da Itália e sacerdotes e monges das igrejas autocéfalas orientais. Os cristãos, disse ele, são cacos que devem se recompor em uma única fé. Missionários de Esperança entre os Povos é o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões de 2025, divulgada hoje. E vamos falar também de um emocionante encontro realizado ontem entre Francisco e órfãs da Ucrânia. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira, 6 de fevereiro. Sobre o santo de hoje, quem nos fala é Vitor Hugo Barros. Bom dia, Vitor.
Olá, muito bom dia para você. Bom dia também ao amigo ouvinte que nos acompanha pela Rádio Vaticano, Vatican News. Nesse dia 6 de fevereiro, celebrando com toda a igreja São Paulo Miki e seus companheiros mártires do Japão. Paulo Miki nasceu no Japão em 1564, e recebeu o batismo junto com seus pais com a idade de 5 anos. Aos 22 anos, entrou para a Companhia de Jesus, tornando-se um exímio catequista e pregador. Em 1587, o imperador Toyotomi Hideyoshi, por causa da conquista das terras coreanas, passou a adotar uma política contrária à expansão missionária cristã. E uma das suas consequências foi a expulsão dos jesuítas do Japão. Todavia, para manter acesa a chama do Evangelho, alguns missionários corajosos continuaram as ocultas, propagar a fé no anonimato. As perseguições imperiais levaram vários missionários e catequistas à prisão, expostos a humilhações e crucificados em 1597 numa colina de Nagasaki. Paulo Miki e os seus companheiros de martírio também foram condenados à morte pregados na cruz por causa de sua fé. O relato deste martírio diz que do alto da cruz, agonizante, Paulo Miki perdoou seus inimigos e algozes e exortou os presentes a se converter a Jesus Cristo. Por fim, expirou. Paulo Miki e seus companheiros de martírio, entre os quais alguns religiosos e crianças, foram canonizados por Pio IX em 1862.
Agenda cheia para o Papa Francisco nesta quinta-feira, 6 de fevereiro. O pontífice recebe o coordenador do Conselho para a Economia, o cardeal Reinhard Marx. Recebe também o núncio apostólico em Cuba. Audiência ainda para a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Integram a presidência o presidente cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, que é o primeiro vice-presidente, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife, que é o segundo vice-presidente, e Dom Ricardo Reppers, que é auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. Na agenda do Papa constam ainda audiências a dois superiores de Hierarquia Católica da Argentina e recebe ainda sacerdotes e monges das igrejas autocéfalas orientais. Vamos ouvir Túlio Fonseca.
Cacos divididos em caminho para a unidade sob a confissão da única fé, o verdadeiro símbolo capaz de reunir as diversas confissões cristãs a ser preservado como um tesouro em vasos de barro, um chamado à comunhão. Este é o convite que o Papa Francisco dirige aos jovens sacerdotes e monges das igrejas ortodoxas orientais em visita de estudo a Roma, recebidos nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, na Casa Santa Marta. A presença das comunidades armênias, coptas, etíopes, eritreias e malancarezas no Vaticano, destaca o Papa, adquire um significado ainda mais profundo no contexto das celebrações pelos 1.700 anos do Concílio de Niceia, que professou o símbolo da fé comum a todos os cristãos. Em seu sentido teológico, sublinha o pontífice, o termo símbolo expressa a harmonia das diferentes verdades cristãs. No sentido eclesiológico, remete ao seu significado original, a metade de uma peça partida em duas, apresentada como sinal de reconhecimento. Hoje, os cristãos são chamados a se identificar por meio de sua fé, que encontra sua plena unidade somente juntos aos outros. Segundo Francisco, o símbolo espiritual se concretiza por fim no credo, que em sua formulação original utilizava a forma comunitária nós cremos. A união com Deus passa necessariamente pela unidade entre nós, cristãos, que proclamamos a mesma fé. Se o diabo divide, o símbolo une. Como seria belo se cada vez que proclamamos o credo, nos sentíssemos unidos aos cristãos de todas as tradições, concluiu o Papa Francisco.
A última audiência do Papa na manhã desta quinta-feira foi aos membros da Ordem da Profissão de Obstetrícia, provenientes do sul da Itália. A reportagem é de Raimundo Lima.
O Santo Padre concluiu a série de audiências concedidas na manhã desta quinta-feira, 6 de fevereiro, no Vaticano, recebendo um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da região da Calábria, sul da Itália. Ao dar-lhes as boas-vindas, o pontífice ressaltou que a profissão deles é linda, uma vocação e um hino à vida, ainda mais importante neste momento histórico. De fato, disse, na Itália e também em outros países, parece que se tenha perdido o entusiasmo pela maternidade e pela paternidade. Elas são vistas como uma fonte de dificuldades e problemas, e não como a abertura de um novo horizonte de criatividade e felicidade. E isso, nós sabemos, depende muito do contexto social e cultural. É por isso que vocês, continuou Francisco, como ordem profissional, estabeleceram para si mesmos um objetivo programático: reverter a tendência de queda da natalidade. Após parabenizá-los por tal iniciativa, Francisco propôs uma breve reflexão sobre três âmbitos complementares e interdisciplinares da vida e missão deles: profissionalismo, sensibilidade humana e, para aqueles que acreditam, oração. Primeiro, profissionalismo. A melhoria contínua da competência faz parte não apenas do seu código de ética, mas também de um caminho para a santidade leiga. A competência é o instrumento com o qual vocês podem exercer melhor a caridade que lhes foi confiada, tanto no acompanhamento normal das futuras mães quanto no tratamento de situações críticas e dolorosas. Em todos esses casos, acrescentou o Papa, a presença de profissionais preparados proporciona serenidade e, nas situações mais graves, pode salvar vidas. Segundo, sensibilidade humana. Em um momento crucial da existência, como o nascimento de um filho ou uma filha, podemos nos sentir vulneráveis, frágeis e, portanto, mais necessitados de proximidade, ternura e calor. É muito bom, nessas circunstâncias, ter ao lado pessoas sensíveis e delicadas. Por isso, o Papa recomendou-lhes que cultivem, além da habilidade profissional, um grande senso de humanidade, que confirma, no ânimo dos pais, o desejo e a alegria pela nova vida, florescida do amor deles, e contribui para assegurar um nascimento saudável e feliz para a criança. E chegamos ao terceiro ponto, a oração. É um remédio oculto, mas eficaz, que aqueles que acreditam têm à sua disposição, porque cura a alma. Às vezes, será possível compartilhá-la com os pacientes. Em outras circunstâncias, será possível oferecê-la a Deus com discrição e humildade em seu próprio coração, respeitando o credo e o caminho de cada um. Sempre, porém, por meio da oração, vocês contribuirão para fortalecer aquela admirável colaboração dos pais, da natureza e de Deus, da qual nasce um novo ser humano à imagem e semelhança do Criador. Portanto, encorajo-os a sentir em relação às mães, aos pais e às crianças que Deus coloca em seu caminho a responsabilidade de rezar por eles também, especialmente na Santa Missa, na adoração eucarística e na oração simples e diária. O Papa concluiu agradecendo-lhes pelo bem imenso que fazem todos os dias, exortando-os a continuar realizando a sua missão com entusiasmo e generosidade, abençoando a cada um o trabalho e seus familiares.
E foi publicada nesta quinta-feira a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Vamos ouvir Vitor Hugo Barros.
Missionários da Esperança entre os Povos. Este é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 99º Dia Mundial das Missões, que será celebrado no próximo 19 de outubro. O texto, assinado pelo Pontífice no último dia 25 de janeiro e divulgado na manhã desta quinta-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé, está em sintonia com o Ano Jubilar 2025, cuja mensagem central é a esperança. Por este motivo, afirma o Papa, o lema escolhido recorda a cada um dos cristãos e a toda a Igreja, comunidade de batizados, a vocação fundamental de ser mensageiros e construtores da esperança nas pegadas de Cristo. A mensagem convida a Igreja a seguir o exemplo do Senhor e a avançar unida a Ele neste caminho missionário e a escutar como Ele e com Ele o grito da humanidade, ou melhor, o gemido de toda criatura que espera a redenção definitiva. O Santo Padre recorda ainda a vocação missionária de cada batizado, chamando os cristãos a se tornarem, com ele e nele, sinais e mensageiros de esperança para todos, em qualquer lugar e circunstância que Deus nos concede viver. Renovando o convite para a concretização das ações indicadas na Bula Spes non confundit de proclamação do Jubileu 2025, o Papa pediu especial atenção aos mais pobres e fracos, aos doentes, aos idosos, aos excluídos da sociedade materialista e consumista. Finalizando a sua mensagem, o Santo Padre afirma que a evangelização é sempre um processo comunitário, como o caráter da esperança cristã. Reforça ainda a necessidade da construção de comunidades cristãs através do acompanhamento de cada batizado a caminho nas vias do Evangelho. Insistindo na sinodalidade missionária da Igreja e na responsabilidade missionária dos batizados, o Pontífice convida a todos a participar ativamente na comum missão evangelizadora, com testemunho da vida e da oração, com sacrifícios e generosidade.
E quarta-feira também foi dia de nomeação para o Brasil. Mariângela Jaguraba.
Nesta quarta-feira, o Papa Francisco nomeou o bispo coadjutor da Diocese de Anápolis, em Goiás, Dom Valdemar Pacini Dalbello, transferindo-o da Diocese de Lusiânia. Dom Valdemar Pacini Dalbello nasceu em 6 de junho de 1966, em Anápolis. Estudou filosofia e teologia no Seminário Maior de Brasília e obteve o mestrado em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É também formado em Engenharia Eletrônica. Foi ordenado sacerdote em 3 de dezembro de 1994 pela Arquidiocese de Brasília. Desempenhou os seguintes cargos: Vigário Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, em Sobradinho, Distrito Federal, e da Catedral de Brasília. Formador, diretor espiritual, professor de Sagrada Escritura e ecônomo do Seminário Maior de Brasília. Diretor espiritual da Comissão para a Nova Evangelização, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e professor de Sagrada Escritura no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, em Goiânia. Em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia, recebendo a ordenação episcopal em 19 de março de 2010. Em 2011, foi administrador da Arquidiocese de Brasília. Em 3 de dezembro de 2014, foi nomeado bispo coadjutor de Lusiânia e em 12 de julho de 2017, tornou-se bispo de Lusiânia. Dom Valdemar Pacini Dalbello foi membro das seguintes comissões episcopais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, Comissão para a Doutrina da Fé e Comissão para a Animação Bíblico-Catequética. Também foi membro do Departamento de Missão e Espiritualidade do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, representando o Cone Sul. Desde 2019, Dom Valdemar Pacini Dalbello é o presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, em seu segundo mandato, acompanhando também as atividades da Comissão Regional de Animação Bíblico-Catequética. Numa nota, a CNBB afirma: "Foi com grande alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de Bispo Coadjutor da Diocese de Anápolis, em Goiás."
E ontem, antes da audiência geral, o Papa Francisco recebeu um grupo de órfãs ucranianas, Jackson Erben.
Antes do início da audiência geral da quarta-feira, o Papa recebeu no estúdio da Sala Paulo VI um grupo de órfãs ucranianas com idades entre os 6 e os 19 anos. De uma delas, Verônica, uma jovem de Kharkiv de 18 anos, Francisco recebeu uma boneca chamada Vilna, literalmente livre, símbolo da resistência do Renascimento e dentro da qual foi costurado o estilhaço de uma bomba russa que quase lhe perfurou as artérias enquanto passeava com seu cachorro. Ela sobreviveu ao ataque graças aos cuidados recebidos na Itália por meio de um canal aberto pelo cardeal Matteo Zuppi. Todas elas perderam os pais, mas também a liberdade. Perderam as cores da vida e são obrigadas a viver em bunkers e orfanatos, contou ao Vatican News Cláudia Conte, jornalista, escritora e ativista, presente na audiência papal como representante da Associação Memória Viva. Trata-se de um projeto de comunicação que nasceu para manter viva a memória de um passado, do qual nasce a história recente que se dirige principalmente aos jovens, chamando-os ao compromisso de reunir testemunhos vivos de quem viveu o horror, do Holocausto aos conflitos recentes e de transmitir a experiência no futuro. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia por parte da Rússia, a associação esteve entre as primeiras a levar ajuda, inicialmente para as fronteiras polonesa e romena, depois para Lviv, Nikolaev, Kiev, mas também para as áreas devastadas como Bucha, Odessa, Zaporizhia, Dnipro. Organizamos 54 caminhões, ônibus, vans, carrinhos, tudo que pudesse transportar bens de primeira necessidade, remédios, cobertores e alimentos, conta Conte. Destacando como a ajuda humanitária deu origem a verdadeiras relações humanas, relacionamentos próximos com essas meninas e crianças cujos laços familiares foram rompidos pela guerra. Elas são como irmãzinhas, compartilhamos muitos momentos, destaca Cláudia Conte. Ela própria visitou a Ucrânia 3 vezes e viu com os próprios olhos o que o Papa quer dizer quando chama o país de martirizado. Em Kharkiv, em particular, conta ela, é uma das cidades mais destruídas. As crianças são as verdadeiras vítimas da guerra. E também os jovens, como Verônica, que não fizeram nada de mal, exceto passear com seu cachorro quando uma explosão fez com que estilhaços quase perfurassem seu coração. Ela está viva por um milagre, enfatiza a ativista. E dessa experiência ficou agora Vilna, a boneca feita em uma das oficinas de bordado e costura iniciadas dentro dos bunkers, junto com estudos e outras atividades. A boneca é, na verdade, um projeto de solidariedade que está começando a apoiar o orfanato onde as meninas vivem. O brinquedo também foi entregue à senadora vitalícia Liliana Segre e Sami Modiano, sobreviventes do Holocausto e testemunhas desse horror. O Papa recebeu o presente na manhã de quarta-feira com um sorriso, o mesmo que reservou para cada um dos convidados, e todas estavam vestidas com trajes tradicionais ucranianos. Francisco também deixou sua assinatura na bandeira ucraniana que elas exibiam e apertou a mão de todos os presentes. Ele estava contente, feliz, embora parecesse um pouco cansado, observa Conte, revelando ter ficado profundamente impressionada com a força de espírito do pontífice. Sua vontade de estar lá com essas meninas é algo contagiante que nos leva a nos comprometer mais e a ter um senso de responsabilidade para com aqueles que sofrem, para com os últimos.
E o tráfico humano é o tema desta reportagem de Andressa Collet.
No Brasil, nós temos essa dificuldade, que é a conscientização da população desse mal, o quanto ele é grave, porque aos poucos esse mal vai se normalizando, vai sentando à mesa conosco e nós não vamos dizendo nada.
O hóspede nada bem-vindo na casa dos brasileiros, do qual fala Luiz Rogério, é o tráfico humano. O jovem leigo vive atualmente em Roma, onde frequenta o curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, com trabalhos desenvolvidos sobre a doutrina social da Igreja, que deram abertura para atuar junto à Rede Mundial de Religiosas Talita Kum, contra o tráfico de pessoas, que conta com 6 mil membros. Por isso, o brasileiro conhece bem a realidade vivida pelas vítimas e se tornou um dos embaixadores da esperança para reforçar o compromisso de unir a fé com ações concretas para erradicar essa violação dos direitos humanos. A iniciativa, em continuidade com o Jubileu da Esperança, está reunindo jovens da Rede Mundial Antitráfico de todos os continentes na capital italiana. Junto a representantes de organizações internacionais, os embaixadores estão participando de uma semana de formação e de encontros, como aquele realizado na última terça-feira na Praça e na Basílica de Santa Maria em Trastevere, quando fizeram um flash mob contra o tráfico e também participaram de uma vigília de oração ecumênica. De acordo com as Nações Unidas, estima-se que 50 milhões de pessoas sejam vítimas do tráfico atualmente no mundo. As pessoas que mais sofrem são mulheres, crianças, migrantes e refugiados. No Brasil, a situação não é diferente, como confirmou Luiz Rogério ao trazer os números do país.
É muito grave, é muito pior do que a gente pensa. Segundo os dados oficiais, no ano de 2024, nós tivemos um caso de tráfico de pessoas por dia. Um tráfico por dia. E eu sempre digo que, às vezes, algumas pessoas dizem que... Mas é pouco, 365 pessoas. Não, não é pouco. Ainda que fosse só uma, já era o suficiente para o nosso respaldo e a nossa luta. É uma situação grave que as pessoas não têm consciência. E, aos poucos, isso vai se normalizando. Uma coisa que nós não podemos deixar acontecer. É fazer com que o tráfico se torne uma coisa normal. Acontece, nós não podemos fazer nada e assim vai ficando. Isso nós não podemos. E é isso que eu vejo que no Brasil as pessoas não têm consciência, sabe? Quando uma mulher é traficada e quando sai uma reportagem no jornal, o que as pessoas dizem é que, ah, mas também o que ela foi fazer lá? Ah, mas também ela não via que isso era uma armação, ela não via que isso estava estranho. As pessoas não veem, as pessoas naquela ilusão da promessa do emprego, da melhora de condição financeira, né? Por isso que essas pessoas caem nessa armadilha do tráfico humano, né?
A grande dificuldade de quem é vítima do tráfico, continuou Luiz Rogério, é recomeçar, porque ela fica com uma chaga na alma. O brasileiro, então, trouxe o exemplo de uma mulher que foi traficada para Espanha, Portugal e França e, diante daquela realidade em que era forçada a se prostituir, caiu no mundo das drogas. Mas hoje se recuperou totalmente, é assistente social e trabalha no combate ao tráfico. Ela é um exemplo de superação, mas muitas mulheres não têm a coragem que ela teve de recomeçar, observou Luiz Rogério. As barreiras vêm de traumas psicológicos e consequências físicas para o corpo da mulher, mas também da sociedade, que tem dificuldade em acolher e dar o devido amparo emocional para elas, acrescentou o brasileiro. Por ocasião do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, celebrado todos os anos em 8 de fevereiro, festa de Santa Baquita, religiosa sudanesa vítima de tráfico, os jovens embaixadores irão se reunir para um dia inteiro de diálogo e trabalho que irá culminar com o lançamento do novo apelo global à ação contra o tráfico. No dia anterior, em 7 de fevereiro, o grupo irá se reunir a sobreviventes e representantes de organizações promotoras da jornada para encontrar o Papa Francisco no Vaticano. No mesmo dia, nesta sexta-feira, começa uma romaria online que deve atravessar todos os continentes e fusos horários e será transmitido ao vivo em 5 línguas, além do português, também em inglês, espanhol, português, francês e italiano.
O objetivo é conscientizar as pessoas desse mal que temos na sociedade, mas dizer essa palavra de esperança, que nós jovens que lutamos contra o tráfico humano, temos esperança que um dia essa chaga terá fim na humanidade. Então, o objetivo da semana de oração e combate ao tráfico humano é isso: rezar pelas vítimas, combater, conscientizar a população e transmitir esperança. Esperança às pessoas que são vítimas do tráfico, que um dia isso terá fim. Esperança para aquelas que já foram, que isso vai chegar ao fim, para aquelas que hoje são vítimas do tráfico, e para os jovens, para nós jovens, é esperança de lutarmos por um mundo melhor.
E assim chegamos ao final da edição desta quinta-feira, 6 de fevereiro. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!